O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Julho é o mês de alerta e conscientização sobre as hepatites virais. É um grave problema de saúde pública em todo o mundo e aqui no Brasil, gente, não é diferente. Existem 5 tipos de hepatites virais: A, B, C, D e E. E como muitas vezes essas doenças são silenciosas, o quadro pode se agravar e levar a consequências como o desenvolvimento de um câncer. E é sobre as hepatites virais que o consultório do Rádio Livre vai tratar hoje. Uma das nossas convidadas é a médica gastroenterologista Leila Beltrão. Doutora Leila é chefe do Serviço de Gastroepatologia do Hospital Universitário Oswaldo Cruz e presidente do Instituto do Fígado e Transplantes de Pernambuco. Doutora Leila, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde, né? Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer, mais uma vez, estar aí com vocês. Estamos à disposição para tirar qualquer dúvida nesse mês simbólico do Julho Amarelo de combate às hepatites virais.
A gente que agradece muito, doutora Leila, por a senhora estar aqui com a gente no nosso consultório de hoje. Esse consultório que é muito importante. As pessoas precisam realmente entender a gravidade das hepatites virais. E quem também está com a gente é a médica hepatologista, doutora Rebeca Dantas Torpe. Doutora Rebeca atende no Hospital Jaime da Fonte, pela Uniepato e no IMIP. Doutora Rebeca, muito boa tarde. Seja muito bem-vinda também ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde também. É um prazer também estar com vocês para a gente conversar, né? Nesse mês que é tão simbólico, que é o Julho Amarelo.
Verdade. Doutora Rebeca, deixa eu começar com a senhora já lhe perguntando o que são as hepatites virais.
Certo. Hepatite, na verdade, é um termo que a gente utiliza para delimitar uma inflamação no fígado, né? Quando a gente fala das hepatites virais, feitas que você já citou, né? A, B, C, D e E, elas são as hepatites causadas pelos vírus, né? E nesse mês, agora que a gente está no Julho Amarelo, é um mês que a gente traz para a conscientização da importância também da testagem, né? Para conhecimento do público também sobre a importância dessa doença, tanto em relação a um diagnóstico quanto ao tratamento.
Agora, quem precisa fazer esse teste?
Então, idealmente, a gente testa os pacientes com hepatite B e C. Os pacientes, de forma geral, que já foram submetidos à hemotransfusão, ou seja, receberam sangue ou fizeram algum procedimento cirúrgico, transplante, antes de 93, e naqueles pacientes acima de 40 anos, idealmente, a gente faz esse teste para hepatite B e C.
Mas todo mundo...
Principalmente para C, né? Para o vírus C. Mas todo mundo pode testar.
Mas, assim, todo mundo a partir de 40 anos tem que fazer esse teste? Existe uma periodicidade? Ou existe, assim, por exemplo, alguma recomendação em momentos específicos ou apresentação de algum sintoma, enfim?
Depende, na verdade, né? Para hepatite C, a gente faz essa recomendação para todos aqueles que são acima de 40 anos de idade, né? Mas tem alguns grupos de risco, porque como é que a gente pega principalmente os vírus das hepatites B e C, né? Principalmente por contato com secreções com sangue, né, em contaminação. Então, aqueles pacientes que são profissionais de saúde, que fazem uso de drogas injetáveis, que realizam hemodiálise, todos aqueles que têm um risco, né, fizeram algum procedimento cirúrgico dentário que foi antes desse período, né, de 93 para cá, que tem não tem certeza como foi aquela esterilização daquele procedimento, aqueles que fizeram implante de fizeram tatuagem, o piercing também. Então, esses pacientes estão mais em risco e sim devem ser testados.
Tá certo. Agora, doutora Leila, dentre esses tipos de hepatites A, B, C, D e E, quais são as mais comuns aqui no nosso país e também a mais perigosa?
As hepatites que são mais comuns e mais perigosas são aquelas que levam à cronicidade, né? Então, a hepatite A é uma hepatite que ela é autorresolutiva. O que significa isso? Ela cura espontaneamente. Então, você tem uma hepatite A, em regra geral, na infância, muitas vezes automática, e o doente evolui muito bem. Um percentual muito pequeno evolui para um caso muito grave e que são muito raros esses casos atualmente. A hepatite B e a hepatite C são aquelas que levam para a cronicidade, ou seja, você adquire o vírus e muitas vezes você não consegue eliminá-lo espontaneamente. Na hepatite B, em torno de 10% da população vai para a cronicidade, o que é o contrário da hepatite B, em torno de 75% a 80% vai para a cronicidade. Então, essas são as formas que realmente preocupam, que superlotam os ambulatórios e que necessita de um tratamento para que essa doença não evolua para a cirrose e muito menos para o carcinoma hepatocelular, que é o tumor primário do fígado. A hepatite E é uma hepatite ainda é pouco diagnosticada no nosso meio, mas ela tem uma transmissão semelhante à hepatite A e ela só preocupa um pouquinho mais nas mulheres grávidas, mas isso não é muito comum no nosso país. Então, essas duas hepatites A e E são hepatites que a gente coloca entre aspas mais benignas, de evolução benigna.
E a hepatite D?
A hepatite D é muito bem lembrada. A hepatite D, ele é um vírus que a gente chama um vírus defectivo. É como se tivesse um carro com alguns pneus murchos, e que para ele andar ele precisava de um reforço, que é o vírus B. Então, o vírus D, ele só funciona, ele só replica, ele só existe se você for contaminado com a hepatite B. Com a vacina, ele está mais restrito à região amazônica, e com o ganho da vacinação da hepatite B ao longo desses anos, a hepatite D tem realmente diminuído no nosso país. Mas ainda é uma causa grande de hepatite crônica nessa região e de pacientes, inclusive mais jovens, adquirindo formas mais graves dessa doença e também o tumor de fígado mais prevalente nessa população da região amazônica.
A senhora falou de algumas complicações, como a cirrose, por exemplo, né? E a gente sabe que tem várias outras complicações, mas essas hepatites, principalmente as mais perigosas, as mais comuns também, B e C, elas dão algum sintoma que a pessoa fique em alerta ou elas são mais silenciosas?
Pois é, cara, eu tenho um jargão que eu carrego comigo há anos, que o fígado sofre calado. Então, ela é uma doença realmente silenciosa. Muitas vezes você só identifica que o paciente é portador quando ele já apresenta um sintoma de uma doença mais avançada, seja o quê? O olho amarelo, por isso que é a alusão ao Júlio Amarelo, é porque exatamente aquele jargão que as pessoas têm, que toda hepatite, que todo paciente que tem olho amarelo, que tem a chamada icterícia, tem hepatite. Então, esse é um dos sintomas. Água na barriga, que é o que a gente chama de ascite, um quadro de sangramento, de hemorragia digestiva, onde você vomita sangue. Então, esses são muitas vezes uma manifestação. Por outro lado, hoje, com o que a gente chama da testagem muito precoce dessa população, e hoje, como a gente está diminuindo a hepatite C no Brasil e no mundo, a gente está tentando, inclusive, testar esses pacientes mais precocemente. Por isso que as campanhas de testagem rápida estão se expandindo pelo Brasil afora, para que a gente vá em busca de novos pacientes portadores dessas doenças.
E com relação à testagem, os testes realizados contra a hepatite C caiu aí entre 40% e 50% durante a pandemia do novo coronavírus. Esse alerta foi feito pelo Instituto Brasileiro de Estudos do Fígado, que também lançou uma campanha de conscientização sobre essas hepatites virais. É uma iniciativa batizada até de Não Vamos Deixar Ninguém para Trás, para incentivar o diagnóstico, o tratamento, que é muito importante aí. As doutoras estão conversando com a gente sobre essa questão dos testes. E aí, eu já queria aqui passar para a doutora Leila também. Como seriam esses testes, doutora Leila, para a gente saber se a gente tem ou não hepatite? Não é preciso esperar o sintoma, porque se esperar muitas vezes nem tem o sintoma, né?
Não, de forma alguma. E foi muito bom você falar e o período que aconteceu da pandemia, né? A gente tem uma larga experiência da testagem, primeiro porque a gente coordenou o primeiro inquérito latino-americano para em busca das hepatites virais, da real epidemiologia no nosso país. Depois o Instituto do Fígado, junto com a ONG, o NAP, que é o Núcleo de Assistência aos Pacientes Hepáticos, eles fazem campanha, nós fazemos campanhas periódicas de testagens em lugares onde você tenta identificar precocemente esses pacientes. Felizmente, hoje também já é colocado nas gestantes, né? Toda gestante hoje já é também preconizado a testagem para as hepatites B e C, principalmente a hepatite B, pela sua transmissão de mãe para filho, Porque uma vez você identificando essa gestante, você já vacina a criança ao nascer também. Então, isso é uma forma a mais. E fora os grupos de risco que a Rebeca já comentou, mas hoje a gente está diminuindo e podendo testar o máximo que a gente pode com essa testagem rápida ou no check-up no seu médico, ou seja ele privado ou seja no Sistema Único de Saúde, já incorporar os marcadores virais dessas hepatites B e C, porque uma vez o diagnóstico precoce, isso ajuda muito na terapia e com isso a gente vai cada vez mais tentando controlar, principalmente porque a hepatite C hoje ela já tem cura quase de 100% com a única medicamento oral. Então, a gente, não sei se a gente vai falar isso depois, se é interessante, eu acho que seria a gente falar depois também sobre o planejamento de erradicação da hepatite C hoje com a nova terapia que hoje é disponível.
Claro que sim. Agora, doutora Rebeca, com relação a essa testagem, as pessoas podem encontrar no SUS?
Isso, o exame está disponível pelo SUS. A gente tem o teste rápido tanto para hepatite B quanto para hepatite C. Feito, a doutora Leila já comentou, né? Existem as campanhas, acaba que nesse mês de julho a gente intensifica. Feito, eu já tinha comentado antes, existem aqueles grupos de risco, mas é muito importante para o paciente, assim, testar, fazer o exame, né? A maioria desses pacientes acaba que eles não têm uma sintomatologia, então é no teste, no exame, é que vem a positividade, e aí que é quando a gente pode implementar o tratamento e evitar que esses doentes evoluam para uma doença no fígado crônica, para uma cirrose.
As vacinas que estão disponíveis no SUS, elas estão disponíveis para quem? Qual o público que pode tomar essa vacina?
A gente tem hoje disponível as vacinas para a hepatite B e a hepatite A. A hepatite B é importantíssimo, esse ponto da vacina, porque a gente está aprendendo isso com o coronavírus também, né?
É verdade.
Mas a gente consegue proteger o paciente da hepatite B com a vacinação, né? Hoje em dia já é implementado no Programa Nacional de Imunização para as crianças, as 4 doses da hepatite B, mas os adultos também, aquela pessoa que não lembra se foi vacinada, se vacinou, ela pode se vacinar também, e de amplo acesso nos postos de saúde, tá certo? A vacina para hepatite A, a gente acaba que não faz para todo mundo, mas sim para aquela população que possui um risco maior de desenvolver aquela doença. A maior parte da população pode ter o contato com o vírus da hepatite A, mas existem alguns pacientes que são de risco. Por exemplo, um paciente que já tem uma doença no fígado, que não tenha tido contato com o vírus da hepatite A e desenvolva. Então, a gente quer proteger aquele paciente para que ele nem tenha a possibilidade de ter aquela doença, tá certo? Então, os pacientes que têm a necessidade de fazer alguma medicação para controlar a imunidade, né, que a gente chama de imunossupressão, também alguns deles são candidatos para vacinação da hepatite A. Ela já é uma vacina mais especial e tem nos centros especiais de vacinação, que a gente chama de CRIS. Inclusive, o Oswaldo Cruz é um desses centros.
Tá certo. Quero convidar os nossos ouvintes também, que estão nos escutando de qualquer lugar do mundo, para participar com a gente. Como você pode fazer isso? Entra no site da Rádio Jornal ou no aplicativo da Rádio Jornal, que você vai ver lá o painel interativo, e você tem como mandar suas dúvidas, suas mensagens. Tem também o nosso WhatsApp, o número é o 99147-8520. Você pode mandar sua mensagem de texto, sua mensagem de áudio, e aí eu passo aqui para a doutora Leila e também para a doutora Rebeca. Se você preferir, você pode ligar aqui para a Rádio Jornal e conversar ao vivo com as nossas convidadas de hoje, doutora Rebeca e doutora Leila, sobre hepatites virais. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as hepatites virais. Nós estamos conversando com a médica gastroenterologista, doutora Leila Beltrão, e também com a médica hepatologista, doutora Rebeca Dantas Torpe. E já temos aqui alguns ouvintes participando com a gente. Nós vamos agora escutar a mensagem do Júnior da Caxangá.
Dani Barreto, boa tarde. Doutoras, boa tarde. Júnior da Caxangá falando. A minha pergunta é: gordura no fígado pode levar a uma hepatite?
Deixa eu passar aqui para a doutora Leila. Doutora Leila Beltrão, a senhora pode ajudar o Júnior?
Pois não, boa tarde, Júnior. A gordura do fígado pode levar a uma hepatite, sim, mas não essa hepatite viral que nós estamos falando agora. Ela leva a... O que é o termo hepatite é qualquer processo inflamatório causado nas células do fígado. Então, esse processo inflamatório que a gordura pode levar é o que a gente chama de esteatohepatite. Esteato de esteatose, de gordura, e o it de hepatite. Então, realmente pode levar, sim. Que é a doença do século XXI, é exatamente a esteatose e a esteatohepatite.
Agora, se ele foi diagnosticado com gordura no fígado, doutor, o que é que ele pode fazer, assim, até para evitar a chegar num grau de hepatite?
Hoje é uma campanha que está se fazendo, as Sociedades Brasileiras de Hepatologia, a Sociedade de Endocrinologia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, exatamente tentando mapear essa população para que ele mude alguns hábitos, né, de qualidade de vida, como exercício, dieta. E esses pacientes são vistos inicialmente pelo médico da família, pelo PSF, né, o Programa de Saúde da Família, e são referidos a posteriori para os centros de referência, como o Instituto do Fígado, Oswaldo Cruz, o IMIP, onde Rebeca faz, o Hospital das Clínicas, o Barão do Lucena. Então, esses centros é onde você vai identificar os casos mais graves de uma esteatose que vai complicar para um processo inflamatório dentro do fígado.
Tá certo, já temos aqui a nossa ouvinte Amara, de Jardim São Paulo, está ao telefone com a gente. Amara, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório.
Boa tarde, tudo bom?
Tudo bem, Amara?
Tudo bom, graças a Deus. Estou com a Chica, mas estou indo.
Eita, tá com chikungunya,
hein? Peguei, minha filha, estou com a mão aqui queimando no telefone, passando de uma para outra, dormente.
Oh, meu Deus.
Só a graça.
Boa sorte, viu? Melhoras.
Ah, obrigada. Boa tarde, doutora. Eu gostaria de saber qual é a hepatite que não tem vacina e o governo devia fazer uma campanha mais rápida para a pessoa ficar fazendo esse teste, porque às vezes a pessoa pode ter e não sabe. Obrigada.
Obrigada também, Amara. Doutora Rebeca, a senhora pode ajudar a Amara?
Posso, dona Amara, boa tarde. Melhoras para a senhora. Então, a hepatite que não tem vacina é a hepatite C, tá certo? Apesar dela não ter vacina, a gente tem tratamento. Como a doutora Leila havia comentado já, a chance de cura depois do tratamento quase chega a perto de 100% dos pacientes, tá certo? Acaba que essa testagem viral, o efeito que a senhora falou, é muito importante, né? A gente tem a meta de tentar erradicar o vírus da hepatite C até 2030, né? Devido a essas novas medicações que surgiram lá a partir de 2015, são medicamentos que são orais, não estão associados a efeitos colaterais importantes e a gente consegue tratar todo mundo que tem o diagnóstico do vírus da hepatite C, tá certo? Geralmente, qual é a minha recomendação? É o paciente que não sabe se já fez o exame, não lembra se fez, então vai naquele médico que sempre acompanha, seja por pressão alta, por diabetes, fala, doutor, eu não lembro se eu já fiz o exame da hepatite, tem como o senhor solicitar?
Ô, doutora Leila, com relação ao tratamento da hepatite C, é com medicamento oral, mas esses medicamentos, eles são fornecidos pelo SUS? Como é que funciona? Ou como é que está sendo hoje?
Não, eles são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, sim. Isso é uma grande conquista do Programa Nacional de Hepatites Virais, que conseguiu incorporar os medicamentos de ponta para os pacientes do SUS. Então, é um protocolo que se segue, mas de alta resolutibilidade, né? Você consegue ter uma cura perto de 100% dessa população. O que há quase 30 anos atrás, né, a chamada hepatite não A, não B, que era uma hepatite que não era A e não era B, por isso que ele tinha esse nome que não era identificado o vírus propriamente dito. E aí foi em 1989 que esse vírus foi isolado e a partir daí vieram vários testes, várias medicações e se tornou a doença viral mais rápida, crônica, né? Mais rapidamente podendo ser erradicada, né? Com a dimensão de que ela causa de doenças graves no fígado, hoje o planejamento da Organização Mundial de Saúde é de conseguir erradicar essa doença até 2030.
Agora, esse tratamento, ele pode durar quanto tempo?
Esse tratamento hoje, ele é bem simplificado. Então, o paciente que nunca teve um tratamento e não tem a cirrose hepática, né, aquela doença mais avançada, o tratamento é feito com um único comprimido por 8 ou 12 semanas. Então, é um tratamento super curto. O máximo que a gente pode ter são os doentes mais graves ou aqueles que são retratamento, que pode se estender até 6 meses.
Entendi. Realmente é uma nova terapia para se comemorar, né? Porque é um tratamento muito rápido.
Não, é um grande avanço da medicina, principalmente na área de hepatologia, da ciência. Não é à toa que o Prêmio Nobel foram 3 hepatologistas que foram os descobridores do vírus da hepatite C. O Prêmio Nobel O último prêmio Nobel de Medicina foi dada a três hepatologistas, né, dois americanos e um inglês, exatamente como conseguiram identificar esse vírus e, com isso, também participaram intensamente na descoberta da nova terapia.
Doutora Rebeca, se a gente não descobre logo um tipo de hepatite, se a gente não começa a tratar, a gente pode ter consequências como um câncer?
Pode sim. A hepatite B e a hepatite C, ela tem o potencial de levar à cirrose e, com isso, né, aumentar a chance do carcinoma hepatocelular, que é o câncer hepático. A hepatite B, o vírus é ainda um pouco mais perigoso, ele é mais carcinogênico, então o paciente pode desenvolver o câncer de fígado mesmo sem ter chegado à cirrose. Então, por isso que é tão importante a gente diagnosticar e fazer o tratamento quanto antes desses pacientes.
E aí, no caso de chegar a um câncer de fígado, é nesse momento que pode precisar de um transplante ou até antes mesmo?
Isso. Vai depender muito da evolução do paciente. E assim, hoje a gente tem o transplante de fígado, sim, como uma alternativa para tratamento de alguns tipos de tumores, como o hepatocarcinoma, mas depende muito do estadiamento, né? Então, do processo de doença do paciente em si. O transplante hepático, ele também pode ser indicado naqueles pacientes que têm a doença mais avançada, né? A cirrose, mesmo sem o câncer.
Tá certo. Deixa eu agora passar para outro ouvinte aqui. O Rogério já está aí com a gente, mandou também uma mensagem pelo nosso WhatsApp.
Rogério do Ipicep, vi só, eu estava sentindo uma dorzinha embaixo das costelas, dos dois lados. Estava sentindo essas dores. Mas aí eu fui lá na internet e vi que era uma hepatite. Devia ser hepatite. Pode me explicar isso aí, perguntar aos médicos?
Deixa eu perguntar aqui, doutora Rebeca, pode uma dor nas costelas, ele fala, e foi pesquisar na internet, assim. A gente sabe que o doutor Google, ele é bastante perigoso, né? Então, por isso que ele aproveitou aqui para tirar essa dúvida, doutora Rebeca, será que pode ser mesmo um caso de hepatite?
Então, se for, não é uma apresentação habitual. Na verdade, a maioria dos pacientes é assintomático, tá certo? Feito a doutora Leila já comentou, um dos sinais seria a icterícia, né? Que é aqueles olhos amarelados, um cansaço muito grande no corpo, uma diminuição do apetite, pode estar associada à dor abdominal, mas a maioria desses pacientes, eles vão apresentar sem sintomas.
Temos outro ouvinte aqui com a gente, o Aldemir também mandou uma mensagem para o nosso WhatsApp. Deixa eu colocar aqui para a gente ouvir.
Boa tarde a todos. Eu gostaria de saber quem já teve qualquer tipo de hepatite, se pode doar sangue. Obrigado.
Doutora Rebeca?
Depende. Se for hepatite C e hepatite B, hoje a recomendação é não vai poder mais doar sangue. A hepatite A acaba que a partir de 10 anos depois que você teve a doença, você está liberado. Mas isso depende da recomendação também dos bancos de sangue. Mas a B e a C não.
Tá certo. Estão chegando aqui algumas outras pessoas com a gente pela internet, também por telefone. Chegou aqui o Uriel da Madalena. Deixa eu já atender o Uriel que está ao telefone. Boa tarde, Uriel.
Boa tarde. Olha, por gentileza, eu gostaria de uma pergunta técnica. Há muito tempo atrás, ainda adolescente, eu tive a tal da hepatite, que também chamavam de icterícia. Olhos amarelados, urina muito escura, coisas assim dessa natureza. Aí o tratamento foi com algumas injeções muito antigas, e muito chá em casa e repouso. 40 dias depois eu fui diagnosticado como estando bom. E os sintomas todos passaram. Mas algum tempo depois eu fui tentar fazer uma doação de sangue e foi recusado. Porque foi diagnosticado que eu tive hepatite. Eu não sei se A, B, C ou D, mas é coisa muito antiga. Aí eu pergunto, até quando eu não posso fazer doação de sangue?
A doutora Rebeca até falou agora, né, doutora Rebeca, sobre essa questão da doação de sangue. É um prazo de 10 anos que a gente tem hoje, né?
A hepatite A, isso. Lembrando que a hepatite B e C, muito possivelmente o paciente não vai conseguir doar. Por quê? Porque os testes, os exames que são realizados nos bancos de sangue são os testes rápidos. Então, muitas vezes, eles mostram que o paciente já teve contato alguma vez na vida com o vírus da hepatite. Então, acaba que aquele teste, principalmente para hepatite C, né, ele vai dar positivo. Significa que o paciente já teve contato com aquele vírus pelo menos uma vez na vida, apesar do tratamento. Então, geralmente, o banco de sangue não vai aceitar a doação. Se for o caso da hepatite A, dependendo do tempo de doença, aí sim. É uma média de 10 anos depois da doença que alguns bancos de sangue aceitam.
O seu Uriel, ele fala que não sabe qual foi o tipo de hepatite que ele teve. Ele tem como descobrir agora?
Ele tem como descobrir. O ideal, na verdade, seria um médico e pedir os exames, né, as sorologias, para a gente tentar identificar o tipo de tratamento que foi realizado. Pelo relato, talvez tenha sido a hepatite B ou a hepatite C, né? Que são justamente os exames que a gente geralmente solicita, que os bancos de sangue geralmente solicitam.
Consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre as hepatites virais e nós estamos conversando com a médica gastroenterologista, doutora Leila Beltrão, e também com a médica hepatologista, doutora Rebeca Dantas Torpe. Doutora Leila Beltrão é do Instituto do Fígado e Transplantes de Pernambuco, e em alguns casos é preciso que o paciente passe por um transplante, nos casos mais graves em que o diagnóstico é tardio e que a hepatite ela acabe agravando, né, o quadro desse paciente. Uma das consequências pode ser câncer, por exemplo. Pode ser que esse paciente venha a precisar de um transplante do fígado. E eu queria, doutora Leila, que a senhora explicasse como é que está a situação hoje em Pernambuco.
Em relação a quem vai para o transplante ou da realização do transplante?
A quem vai para o transplante?
Hoje ainda a hepatite C ainda lidera a lista das indicações, mas a tendência, já no próprio Brasil e mundialmente, já não há a menor dúvida, a hepatite C já não é mais a campeã da indicação para o transplante, como era alguns anos atrás. Hoje a maior indicação é a doença alcoólica do fígado e a esteatose hepática, né? A esteatose e a esteatohepatite, né? Que leva a essa inflamação, a gordura que leva a inflamação no fígado. A hepatite C ainda é, né, muito frequente em nosso meio, mas a tendência cada vez mais é da hepatite não chegar mais ao transplante, né? Porque o tratamento precoce, hoje você trata a hepatite C independente do grau de gravidade que você tenha dessa doença. Antigamente, a gente só tratava os doentes mais graves. Hoje, qualquer paciente com hepatite C, ele já entra para o tratamento. Então, com isso, é o planejamento que a Organização Mundial de Saúde traçou para que todos os pacientes que sejam portadores do vírus C venham obter tratamento para que não chegue a um quadro de doença mais avançada e muito menos ao transplante.
E quando é preciso esse transplante, e a senhora está falando dessa gravidade, hoje nós temos muita gente esperando por transplante?
Não, a lista tem caído bastante, né? Tem sido feito muito transplante, Rebeca pode falar, no IMIP se transplanta bastante lá, então isso está diminuindo a lista de espera, né? O número de pessoas na lista, mas ainda a doação é um limite no nosso país. Então, a doação de órgãos ainda é um fator limitante. O Brasil cresceu muito nos últimos anos como doação, mas ele está muito aquém ainda, por exemplo, da Espanha, que é o líder mundial de doações de órgãos. Então, essa campanha é muito importante para a conscientização da população em poder doar.
Doutora Rebeca, como é que está hoje lá no IMIP essa questão de transplante?
Durante a pandemia, a gente teve uma queda do número de transplantes, até por conta de todo o contexto, né, de saúde que a gente estava vivendo. Mas a lista tem andado, a doutora Leila havia comentado já, né, a gente tem aumentado esse número de transplantes, e o transplante para o paciente com doença no fígado, né, é a possibilidade de uma nova vida. Por isso que a gente enfatiza tanto a importância da doação, né, porque você dá a oportunidade para outra pessoa também, né?
É verdade. Aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa doação de órgãos, para que as pessoas que estão nos ouvindo agora e possam ajudar, tomar essa decisão, né, de que querem ajudar, como podem ajudar, para que a gente possa salvar mais e mais vidas, porque a gente sabe que quem está numa lista de espera é um sofrimento muito grande, né? A pessoa precisa do transplante para se curar, para sobreviver, para ter uma vida com mais qualidade. E fica naquela angústia, porque não sabe se vai conseguir, quando vai conseguir. E cada minuto, cada dia que passa, a angústia só aumenta. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco, até para que as pessoas que estão nos ouvindo agora entendam que é muito importante, sim, essa questão da doação de órgãos.
Isso, Anne. Acaba que a lista de transplante de fígado que a gente tem hoje é por gravidade. Então, quem vai receber primeiro aquele órgão são os pacientes que são mais graves, né? Que estão numa condição de saúde mais crítica, realmente. Então, acaba que muitas vezes o tratamento que a gente pode propor para aquele paciente é o transplante de fígado, que é o que a gente chama de vida nova para aquele paciente mesmo. A gente utiliza até o termo cura, mas na verdade a gente troca uma doença muito grave, que é a cirrose, que tem uma alta taxa de mortalidade, por algo menos grave, que é a terapia da imunossupressão, né? Que é o uso de medicações para diminuir a chance de rejeição naquele fígado novo. E realmente a qualidade de vida, assim, o transplante de fígado hoje é uma realidade. Doutora Leila, tenho certeza também, a gente se sente muito feliz, assim, com essa possibilidade dos pacientes, porque é vida nova. E a vida nova para aquele paciente, para aquela família que está sofrendo, né? Muito importante que qualquer pessoa que deseje doar seus órgãos avisar seus familiares sobre esse desejo, né? Porque naquele momento da doação, que a equipe vai conversar com a família, no paciente que for possível, né? É o familiar que vai dar o aval, né? Para que possa haver essa doação. E assim, é um paciente que você está pensando, é um fígado que vai para um indivíduo, é um coração que vai para outro indivíduo, são dois rins. Então, quantas pessoas, né, a gente não pode salvar com esse ato?
É verdade, né? A doação de órgãos, ela é um ato de amor mesmo, é uma vida que continua, né? A pessoa já não pode mais estar aqui por algum motivo, seja natural ou não, mas já não pode mais estar entre nós. Então, se um pedacinho dela puder salvar outras vidas, imagina a diferença que essa pessoa vai fazer na vida de tantas outras famílias, mesmo não estando mais aqui, né? Então, vai se perpetuar aí a história bonita dessa pessoa salvando outras vidas. De fato, se a gente pensar assim, certamente muitas e muitas famílias vão ficar agradecidas, né, por esse ato assim, da doação de sangue, desculpa, de fígado e de órgãos, né? Aí a doutora Leila, eu queria conversar com ela também, porque lá no Instituto do Fígado a gente sempre encontra muitas histórias assim, de pessoas que estão lutando e que acabam vencendo também todos esses desafios, e é muito importante que a gente fale dessas pessoas que também acabam vencendo esses desafios, que encontram apoio. O Instituto do Fígado é uma dessas instituições que dão muito apoio a esses pacientes e que, de fato, renova a esperança deles também. Então, doutora Leila, eu queria que a senhora também falasse um pouquinho sobre essa importância da doação para que possa haver uma transformação na vida desses pacientes, né?
Não, sem dúvida. Eu digo sempre assim, eu fico feliz de ver uma jovem hepatologista tá aí, que foi residente lá do Oswaldo Cruz, né, e que está aí fazendo a sua carreira. Eu digo que a vida é a gente ver o sucesso dos outros, né? Isso deixa a gente muito feliz. Eu vivo transplante há 30 anos, mas eu digo que agora eu já estou passando mais o bastão. Eu acho que a vida da quem está na liderança é essa, é estimular os mais jovens para que dê continuidade ao que a gente aprendeu e a gente continuar transmitindo conhecimento, né? Mas uma das coisas que eu lembro, eu entrei no transplante, eu estava ainda terminando minha residência médica, então já faz um bom tempo, né? Então a gente viu o que é o trabalho emocional para nós médicos também, o que é a gente lidar entre a vida e a morte, né? Porque é a alegria de uma família que recebe e a tristeza daquela família que perde. Então, isso foi uma das coisas assim, que mais me marcou, né? E eu digo sempre aos mais jovens e que a gente tem que ter essa sensibilidade, né? De ver que aquele ente que se foi, né? Aquele parente, aquele ato de grandeza daquela família que, no momento de dor muito grande, se disponibiliza os órgãos do seu parente para salvar vidas. Então, isso eu acho que é um grande gesto de amor, de abnegação e de solidariedade, né? Eu acho que nesse momento que nós vivemos, o que passamos e que nós estamos vivendo com a Covid, eu acho que o que deixa a missão, né, que essa pandemia veio nos dar foi exatamente a palavra solidariedade. E o transplante transmite isso para mim também. O ato de solidariedade, eu acho que a gente pode fechar com essa palavra em ambas dessas duas distintas doenças que caminham em paralelos hoje.
É verdade. Temos mais ouvintes aqui participando com a gente. Agora eu vou soltar aqui com o Big Paulo do IPSEP.
Boa tarde, Anne Barreto. Boa tarde, doutora. Meu nome é Paulo do IPSEP. Tomei a vacina da hepatite A e B. Depois de quanto tempo tenho que tomar novamente essas vacinas, doutoras? E o risco das pessoas que tomam cachaça, doutora, para o fígado? Pode falar alguma coisa sobre isso? Boa tarde para você, Anne Barreto.
Boa tarde, Paulo. Obrigada, viu, doutora Rebeca?
Então, a gente sabe hoje que o álcool é um fator que leva à inflamação do fígado, ou seja, leva à hepatite também. Inclusive, a gente tem as condições que são a hepatite alcoólica, que pode ser ocasionada pelo uso em quantidades elevadas do álcool, né? E também pode levar à cirrose, aquele paciente que bebe bastante. Não existe um nível seguro de consumo de álcool para o fígado, tá certo? O que é a recomendação vai depender muito da condição clínica do paciente, claro. Se ele já tem alguma doença no fígado, idealmente ele não vai poder tomar nada de álcool, tá certo? E se tem alguma outra condição de saúde associada, né? Naqueles pacientes que não tem, a gente pode até fazer no homem o consumo de 2 drinks, na mulher de 1 drink, que seria mais ou menos 10 gramas de álcool, né? Mas, é feito, eu falei, não tem um nível que seja seguro assim para a saúde, né? Então, tem que ter cuidado em relação a isso. Em relação à vacina da hepatite B, no paciente já adulto, a gente faz a primeira dose, 2 meses a segunda, 6 meses aquela terceira dose.
Tá certo, agora a gente vai ouvir o que diz o Luiz Fabiano.
Boa tarde, Anne, boa tarde, doutores. Meu nome é Luiz Fabiano, sou de Boa Viagem, eu gostaria de saber como é que se previne dessa doença, né, da hepatite.
Doutora Leila, a gente sabe que a vacina previne, mas tem outras formas também que a gente possa prevenir as hepatites virais?
Tem sim, porque a vacina a gente só tem para hepatite B e para hepatite A em algumas situações, né? Então, hoje, inclusive, já está se difundindo mais no Sistema Único de Saúde para hepatite A também, porque alguns anos atrás você não conseguiria colocar isso só para situações especiais, hoje já tem a disponibilidade também da hepatite A nessa população. A hepatite B hoje, acima de 18 anos, toda a população pode ser vacinada, que também foi um grande ganho, né, no Programa Nacional de Hepatites Virais, a introdução mais ampla, de largo espectro, para a hepatite B. Agora, a forma de prevenir a hepatite C e também a hepatite B, primeiro é a transmissão sexual. Ambas, a transmissão sexual é muito significativa, né? Principalmente na hepatite B. Então, o uso de camisinha, não só para prevenir AIDS, mas prevenir doença sexualmente transmissível. E hepatite B é uma doença sexualmente transmissível. Nunca compartilhar equipamentos, objetos cortantes seus com outras pessoas. Cada um tem o seu barbeador, sua tesoura de unha, sua pinça, seu alicate. Então, isso é uma coisa fundamental. E, obviamente, né, qualquer objeto descartável tem que ser utilizado para que você não use nenhum perfurante cortante. Eu faço sempre um adendo à colocação de piercing e tatuagem, não sendo contrário de forma alguma a essas duas modalidades, mas veja onde façam, observe se os materiais, o local onde você está fazendo, se os materiais são descartáveis. Essa é uma grande fonte também de transmissão das hepatites virais.
Tá certo, agora a gente vai ouvir a pergunta do Carlos de Jardim Atlântico.
Boa tarde, doutora Rebeca, doutora Leila. Carlos de Jardim Atlântico. É verdade que a água é um líquido que limpa o fígado, a gordura do fígado, quando você ingere álcool?
Doutora Leila?
Eu não entendi a pergunta.
Ele pergunta se é verdade se a água limpa o fígado quando você ingere álcool.
Não. Bom, primeira vez que eu estou vendo isso, viu, Carlos? Se for, me avisa aí, porque aí é uma grande descoberta. O que a gente, O que se preconiza a ingesta de água quando você bebe é que você, teoricamente, você urina mais, né? Você aumenta o vinho, por exemplo, ele causa uma certa vasodilatação e com isso você deve ingerir bastante líquido, mas não tem nada a ver em relação ao fígado de forma alguma. A água é boa para tudo, é bom para a pele, é bom para o rim, é bom para a saúde, né? Ingesta de beber água faz-se muito bem.
Agora a gente tem a pergunta aqui do Henrique, ele pergunta se o contato com esquistossomose em alguma fase da vida pode gerar uma cirrose hepática no futuro, doutora Leila.
Sim, esse é um tema fascinante. A história natural da esquistossomose não foi para isso, né? Sabe-se muito bem que a fibrose que a esquistossomose causa é uma fibrose que estava localizada numa parte só do fígado. O que a gente observa hoje é que com a evolução, a vida mais longa desses pacientes, você começa a ter um quadro semelhante a uma cirrose hepática nesses pacientes com esquistossomose, sim.
Tá certo, gente. Nosso consultório de hoje está chegando ao fim, mas fica aqui o alerta para todo mundo. Ter muito cuidado com as hepatites virais A, B, C, D, e aí principalmente A, B e a C. Tem vacina, tem teste. Façam seus exames regularmente, peçam aos seus médicos também para fazer esses testes. Façam o teste rápido, o diagnóstico preciso e rápido, ele é muito importante para que já se comece um tratamento. E como as doutoras Rebeca e doutora Leila falaram aqui, começando o tratamento o mais rápido possível, você pode, por exemplo, da hepatite C, você já pode ficar curado. O tratamento é oral, remédios orais, que vão durar aí 2 meses, 3 meses, você já vai estar curado. Então, não vamos brincar de forma alguma com a nossa saúde. A gente precisa ficar vigilante sempre. Doutora Leila Beltrão, muito obrigada por esse consultório de hoje, por todas as orientações e também a conscientização que a senhora trouxe para os nossos ouvintes. Muito obrigada.
Obrigada a você e a todos os telespectadores e parabéns por dar continuidade a esse programa que já é tradição da Rádio Jornal e já é uma referência para Pernambuco e para o Nordeste.
Obrigada, senhora, por continuar participando aqui com a gente, trazendo o seu conhecimento, toda a sua experiência. Muito obrigada. A senhora sempre prestando um ótimo serviço à população. E agradeço também muito a doutora Rebeca Dantas Torpe por esse consultório de hoje, todas as orientações que a senhora trouxe para os nossos ouvintes, tirando muitas dúvidas dos nossos ouvintes. Muito obrigada, viu, doutora Rebeca?
Obrigada também, Anne, pelo convite, foi um prazer participar e participar com a doutora Leila, né?
Verdade. Sejam sempre muito bem-vindas aqui com a gente. Obrigada a todos os ouvintes, o consultório está chegando ao fim, fica disponível daqui a pouquinho no site, aplicativo da Rádio Jornal, no YouTube da Rádio Jornal, nos principais distribuidores de podcast e também é reprisado durante a madrugada.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.